hora da participação do analista político Paulo Vanucchi. Bom dia, Vanucchi.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes da Brasil Atual.
Vanucchi, hoje o seu tema será sobre, né, vai ser uma avaliação sobre a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo a revista Veja, o ex-diretor citou a Polícia Federal, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, como beneficiários de um esquema de suborno na estatal. Qual a sua avaliação sobre esse tema, Vanucchi?
Então, Fabiana, olha, a rádio me pede que o comentário fique entre 7 minutos e 10 minutos. Senão fica cansativo. Se eu tivesse meia hora, não dava para falar tudo que eu gostaria de falar. Mas vamos tentar. Olha, em primeiro lugar, o desfecho, o impacto disso nas eleições, eu não avalio que seja isso que a maioria dos rádios, jornais estão dizendo. Olha, cria problema para Dilma e tal. Vamos ver se cria para Dilma ou para quem cria problemas. Se cria problemas. O que, que aconteceu? A sua chamada envolve a situação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que está preso desde março. No dia 17 de março foi preso o doleiro Alexandre Youssef, em seguida ligado a ele, esse ex-diretor da Petrobras. Eu, quando estava no governo, anos atrás, perguntava quem era essa pessoa, que eu nunca vi de perto. Ah, é um diretor da Petrobras que é vinculado, alguns me diziam ao PMDB, outros me diziam ao PP, o partido de Paulo Maluf. E essa pessoa é uma pessoa de quem já se comentava muito e acabou sendo preso na Polícia Federal, o que, por um lado, mostra que tem uma polícia que age independente de interesses oficiais. Doa quem doer, ela investiga, prende e vai em frente. Bom, ele chegou a fazer declaração que vazou na imprensa, dizendo que se eu falar, não vai ter eleições. Bom, ele falou, ele está falando e vai ter eleições sim. Esse tipo de figura, e aqui no Brasil, o próprio analista José Roberto Toledo, no Estadão de hoje, ele comenta isso, né? Quer dizer, no Brasil, quanto mais suja for a fonte, mais a mídia aposta, dá credibilidade, valoriza e endossa. Aconteceu isso com o Roberto Jefferson. Todo mundo, a imprensa toda, sabia quem era. Mas na hora que ele resolve falar, não, esse aí é um homem honesto, tudo que ele falar é verdade, ele deixou de ser corrupto, etc. Bom, acredite quem quiser. A mídia escreve isso, fala isso na televisão, mas ela não acredita no que ela fala. Ela faz isso porque ela está envolvida numa disputa política, tem seus interesses, quer vencer as eleições com o seu candidato presidencial. Ela tem um candidato que é o Aécio. Bom, o que, que ele fez agora? Ele teria feito uma figura que existe na lei brasileira, que é controvertida, demorou muito para o Brasil aceitar, os Estados Unidos têm e pressionaram o Brasil para ter, que é a chamada delação premiada. Se eu dedurar, se eu delatar, eu posso me beneficiar. Bom, o problema, o lado positivo da polícia, eu já falei, investiga, doa quem doer, prende. O lado ruim é que a Polícia Federal também é dividida partidariamente, politicamente, e vazou para a revista Veja algo que precisa de tramitar como segredo de justiça. Então a resposta do governo de Dilma é essa, não há nada oficial, é boataria, aguardemos os autos. E claro que a mídia, ela tem, diante do chamado vazamento, que é uma... É um crime também você ter uma notícia que é de sigilo e passar para a imprensa? É um crime. Como que a mídia faz? Quando o vazamento é contra o Zé Serra, por exemplo, como aconteceu na eleição de 2010, um problema lá com o imposto de renda, as empresas da filha dele, etc. tal, aí a notícia da mídia era toda sobre o crime do vazamento. E lá, no fundo, falava um pouco da matéria. Se é contra o PT, contra Dilma, contra Lula, dois pesos e duas medidas. A mídia não está preocupada nem um pouco se vazamento é crime e vai para a matéria. E pior, trata a matéria como fato concreto e verdadeiro, o que não se sabe ainda. O que a Veja vazou ontem é uma lista de nomes muito importantes e o nome de maior impacto que o delator teria envolvido também na prática de delitos, é o do Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, envolvido aí nas tramitações para a construção da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, lá em Pernambuco. o que é uma denúncia também muito grave, até pelo fato de colidir com esse clima de comoção nacional que lançou para cima a candidatura Marina. E ele não está aí pessoalmente para se defender mais. Também o governador, ex-governador Sérgio Cabral do Rio, Rosana Sarney do Maranhão, os dois presidentes do Legislativo em Brasília, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o Renan Calheiros, presidente do Senado, o ministro Edson Lobão, o ex-ministro Mário Negromonte, do Ministério das Cidades, o senador Ciro Nogueira, do PP, o senador Romero Jucá, do PMDB, que é Aécio, já declarou o voto em Aécio, o João Pizzolatti, do PP, Partido Progressista de Santa Catarina, que alguns jornais trataram como se fosse do PT. E o envolvimento do PT, do seu tesoureiro, João Vaccari Neto, que já fez nota desmentindo, que não fez nenhum acordo, nenhuma negociação com esse delator, e também o deputado Cândido Vacareza, que eu não sei se já fez alguma nota ou não. Bom, esse depoimento faz parte de uma força-tarefa desencadeada com essa operação da prisão do Alberto Youssef, chamada Operação Lava Jato, e eu passo a analisar agora os impactos possíveis do processo eleitoral. Bom, em primeiro lugar, eu não sei o que vai implicar em pesquisas dos próximos dias, mas certamente valoriza ainda mais o plebiscito que encerrou ontem como mobilização para uma reforma política que acabe com essa situação, né? Não pode seguir adiante. Os partidos todos acabam sendo contaminados. Se surgir um partido chamado Partido da Honestidade e ele começar a disputar eleições, daqui a pouco ele vai ter de fazer algum acordo com o marqueteiro, aceitar alguma doação de campanha, em que o próprio nome do partido hipotético já vai para o beleléu. É preciso mudar, acabar com o financiamento privado de campanha, criar partidos que sejam realmente assentados em programas, regras de fidelidade partidária, etc., etc. Agora, impactos eleitorais. Meses atrás, quando se anunciou a adesão de Marina ao candidato Eduardo Campos, toda a mídia falou, ruim para Dilma. E aqui, no nosso cantinho, nossa rádio, falou, calma, cuidado. Pode não ser ruim para Dilma, e de fato constatou-se nas pesquisas que dividiu o eleitorado de oposição a Dilma. Em vez de ficar com um candidato só, podia ser Aécio, ele se separou entre Aécio e Eduardo. O Eduardo não decolou, com a tragédia, com a sua morte, Marina, que já tinha o nome marcado na memória do eleitor pelos 20 milhões de votos que teve 4 anos atrás, pela sua história de 30 anos como militante do PT e 5 anos de reconversão, em que hoje ninguém sabe bem qual é o pensamento, quem é essa Marina Silva de hoje, é uma grande incógnita. Então, ela agora recolocou as eleições, subindo, empatando com Dilma um pouco abaixo no primeiro turno, em algumas pesquisas, ganhando no segundo turno, embora pesquisas de segundo turno, antes de acontecer o primeiro turno, na prática não tem muita validade. O segundo turno é uma segunda eleição. E agora eu termino dizendo que o impacto que o partido da mídia, que tem o Aécio como seu candidato, procura criar das delações premiadas, é ressuscitar Aécio, candidatura que tinha virado pó. Então, nessa ressurreição, eu acabo de ouvi-lo numa das rádios falando, o povo só tem um recurso para acabar com isso, o voto. Como quem diz, votem em mim, Aécio. Aécio quem? O governador de Minas Gerais que deu um choque de gestão e que está em terceiro lugar lá em Minas Gerais em todas as pesquisas. Atrás de Dilma em primeiro, atrás de Marina em segundo. Então, que choque de gestão é esse? Minas que ia dar 4 milhões de votos de vantagem para ele. Ele está em terceiro lugar. Votem em mim, que estive envolvido nesse episódio agora de construir um aeroporto na fazenda da minha família, que lá atrás já houve o impacto de um helicóptero com 500 quilos de cocaína, de um senador, de um deputado, que politicamente são figuras próximas a mim, Eu, que nunca fiz nada para investigar o mensalão do PSDB, Tucano, lá de Minas Gerais, com o ex-presidente do partido, Azeredo, eu que nunca mexi uma palha para investigar Siemens, Alstom, trens e metrôs de São Paulo, 20 bilhões, um escândalo do tamanho desse da Petrobras, e que transforma o mensalão em mensalinho. Eu termino dizendo algo que eu nem sei se devia dizer, porque a nossa rádio, editorialmente, ela é contra a vitória de um candidato presidencial que recoloque de novo a agenda neoliberal, privatizações, ataque aos direitos sindicais, trabalhistas e previdenciários, Brasil voltando a ser satélite na órbita dos Estados Unidos. A nossa rádio é contra, então eu nem sei se devia mandar para o ar aqui esse meu alerta. Crescimento de Aécio agora provavelmente não é crescimento para cima da Dilma. É tirar votos de Marina. E tirar votos de Marina nesse momento, se Aécio for para o segundo turno com Dilma, é um adversário mais confortável para Dilma, é muito mais fácil derrotá-lo, comparando os dois projetos, do que comparando o projeto Dilma, Lula, PT, com um projeto que ninguém sabe o que é, que fala em nome da esperança, da união de todos, pelo bem maior, que é essa esfinge chamada Marina, que o mercado financeiro e a mídia começam a aplaudir. Então, mais uma vez, eu alerto que pode haver no partido da mídia a preparação de um novo tiro no próprio pé. Vamos ressuscitar esse sujeito como o paladino do combate à corrupção, como todo mundo sabe que ele não é isso. O episódio do aeroporto de Campo, na cidade lá de Minas Gerais, a situação geral dos casos de corrupção do PSDB, não o credencia para fazer esse trabalho. E se ele cresce, ele cresce para cima da Marina, o que lá no frigir dos ovos pode representar vantagens de novo para a candidatura Dilma. Fabiana.
Tá certo, Vanuc. Muito obrigada. Um bom dia. Até amanhã.
Até amanhã.
Essa foi a participação do analista político Paulo Vanuc, que hoje falou sobre, fez uma avaliação sobre a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e também falou sobre a corrida eleitoral 2014.